As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um jovem de 21 anos foi detido em Torres Novas pela Guarda Nacional Republicana por furto em estabelecimento. No decorrer do patrulhamento, os militares verificaram o suspeito a escalar uma grade que rodeava a área comercial, estrutura essa que já tinha furtado cerca de 20 vezes no decurso dos últimos meses, avançou o Comando Distrital da GNR em comunicado enviado para a nossa redação. Desta forma, os militares surpreenderam o indivíduo, efetuando a sua detenção e apreendendo 63 raspadinhas, 6 maços de tabaco, uma mochila, um par de luvas, um telemóvel e 104 euros em numerário. Na sequência das diligências, foi dado cumprimento a uma busca domiciliária na casa do suspeito, onde foi possível apreender 107 raspadinhas e 2 maços de tabaco que tinham sido furtados em anteriores incursões ao citado estabelecimento.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade e aclamação uma deliberação onde enaltece e agradece a todos quantos contribuíram para a recente edição da Festa dos Tabuleiros. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, deu voz a um texto onde refere que o Conselho de Tomar ficou ainda mais valorizado.
Decorreu mais uma edição da Festa dos Tabuleiros, uma festa que é do povo, para o povo e pelo povo. Uma festa que celebra os valores da partilha e da solidariedade, em que o povo se esmerou com a sua entrega e dedicação em todos os momentos, desde as saídas de coroas até à distribuição da pesa. Deve a Câmara Municipal de Tomar enaltecer e agradecer o trabalho da Mordomo, da Comissão Central e das Comissões Parciais, das entidades públicas e privadas, o trabalho das freguesias, dos trabalhadores do município e SEMAS, das Forças de Segurança Pública, das Forças da GNR, das Forças Militares, bem como dos Bombeiros Municipais. Deve ainda a Câmara Municipal de Tomar agradecer a todos os cidadãos que passaram meses a fio a trabalhar para a festa, anonimamente, de forma graciosa, contribuindo assim decisivamente para a grandiosidade da nossa festa, elevando bem alto o nome de Tomar em Portugal e no mundo. A todos um profundo obrigada, bem-ajam. Senhores Vereadores, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade e aclamação. O povo merece.
A Infraestruturas Portugal foi alvo de duras críticas, uma vez mais, no decorrer da recente reunião da Câmara de Tomar. No centro da discórdia voltou a estar a conhecida como Estrada de Paialvo, onde a citada empresa não tem forma de acertar o passo. Ou seja, quando está em causa a segurança de automobilistas e peões perante a instabilidade do talude ali existente, eis que a IP resolve intervir com a colocação de uma proteção, retirando a berma, uma situação que obriga os transeuntes a circular na estrada. Esta intervenção mereceu duros reparos por parte de José Delgado, vereador do PSD, que acusa a Infraestruturas de Portugal de criar falsa segurança aos utentes daquela via, confessando-se preocupado, sendo que Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, partilhou dessa avaliação e referiu-se à intervenção da empresa como uma mera ação de cosmética.
Quando voltei a visitar o local, deparei que já existiam raios de proteção na zona do talude. Mas a minha preocupação mantém-se. E mantém-se porque foi colocada apenas uma cosmética na situação. Mas eu penso que a situação, por um lado, parece que está melhor, mas por outro tem problemas acrescidos em função daquilo que foi feito pelas Infraestruturas de Portugal. E o que é que se passa? Passa-se que eles colocaram um raio de proteção metálico para que não haja captamentos ou desvios de veículos para a zona adjusante. No entanto, o que se repara é que não trataram o talude, quer dizer que a situação se mantém, apesar de aparentemente parece que está bem, e mais, suprimiram a berma. Isto é, os peões são obrigados a entrar na estrada em vez de ter uma zona de proteção onde possam circular em segurança. Portanto, mais uma vez, as Infraestruturas de Portugal, apesar da obra que eu penso não é adequada àquilo que temos ali, primeiro, porque não resolveu efetivamente as questões do talude, segundo, suprimiu a verba, terceiro, criou uma falsa segurança.
Nós já notificamos as Infraestruturas de Portugal após a colocação do raio de proteção, precisamente manifestando a nossa preocupação, precisamente naquilo que o Sr. Vereador disse. Primeiro, é cosmética e, portanto, não atuaram no talude e, portanto, aquilo que é o deslizamento do talude continua a acontecer, para além de que cria uma falsa sensação de segurança acrescida pelo facto do local onde colocaram o raio de proteção obrigar as pessoas a vir para a estrada. E, portanto, nós já notificámos as infraestruturas de Portugal quanto a esta questão. Como sabem, já não é a primeira vez que nós notificamos as infraestruturas de Portugal por causa da questão do talude. E aquele talude ainda é anterior a um deslizamento de um outro talude no IC9 e a um acidente que ocorreu na estrada de Leiria e situações dessas que já estão resolvidas e esta aqui ainda não se resolveu. Por isso, senhores vereadores, eu acho que uma deliberação de Câmara tem muito mais peso do que uma mera notificação.
Está dado o passo decisivo para que Tomar receba diversos investimentos, desde logo a começar pelo Aldi, pelo Bricomarché e pelo Burger King. Está em causa a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, também conhecida como Avenida do Hospital. Ou seja, o plano de pormenor das avessadas vai permitir que aquela artéria veja nascer essas mesmas empresas e outras que estão então ainda a sondar o mercado numa indicação avançada em primeira mão pela ERTE. E estes investimentos, se tudo decorrer pela normalidade, serão uma realidade ainda antes do final deste ano. Este assunto foi analisado na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que o vereador José Delgado procurou esclarecimentos em torno de um dos proprietários de terrenos ali existentes, que supostamente estará a colocar em causa a mudança de uso a dar às avessadas. Hugo Cristóvão, vice-presidente, confirmou essa divergência, mas disse estar confiante de que o município não terá que pagar qualquer indemnização.
Este ponto, efetivamente, são formalidades dos parceiros. Relativamente à questão que é abordada, na informação e que o vereador José Delgado coloca, e que eu tinha, de alguma forma, referido aqui de passagem, na reunião de Câmara anterior, ou há duas reuniões de Câmara atrás. Portanto, ao longo deste processo que começámos a desenvolver, para a alteração e todas as suas, enfim, dos vários passos e dos vários obstáculos que fomos ultrapassando, o processo de revisão continua, mas houve então a necessidade para forçar, nomeadamente a CCDR, a tomar decisões. Nós forçámos a questão da suspensão, portanto, aquilo que entretanto foi aprovado na última Assembleia Municipal. E processo esse, portanto, que ainda não foi publicado em Diário de República, deve estar por dias, e que, portanto, permite, então, avançarmos não só com os três projetos concretos que existem, mas, entretanto, é também essa a nossa expectativa, e eles já estão a começar a aparecer, portanto, outros projetos possíveis para toda aquela zona que medeia, portanto, à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Como eu tinha referido mais ou menos de passagem, nós ao escutarmos todos os grandes proprietários daquela faixa, e de todos perceberam, enfim, no fundo, os princípios daquilo que estávamos a propor, nomeadamente o salvar que algo de facto aconteça nas avessadas, porque, como referi várias vezes, a intenção primeira da CCDR ou de alguns técnicos na CCDR era pura e simplesmente fazer cair o plano, e para usar uma das frases que numa das reuniões me foi dito, o que está feito está, o que não está estivesse. Portanto, o que conseguimos mediar isso foi, no fundo, negociar uma alteração e, entretanto, a suspensão, que, entre outras situações, prevê uma diminuição do índice, portanto, quer do índice de construção, quer do índice de construção em altura, portanto. E isso, por exemplo, favorece a questão do heliporto do hospital, ou seja, se antes estavam previstos, ou antes, e naquele que ainda está, para todos os efeitos, em vigor, estavam previstos, além dos cerca de 10 mil, portanto, fogos para cerca de 10 mil pessoas, portanto, tudo aquilo era habitação, mas, portanto, prédios em altura, a altura máxima, se não me engano, chegava mesmo aos 10 andares. E, portanto, o que se conseguiu é, efetivamente, para conseguir que existisse essa alteração, uma diminuição da implantação, quer da área, portanto, implantação à superfície, quer da altura. Todos os proprietários perceberam isso, percebendo não só que a hipótese de salvar algum investimento e de permitir que aquela zona se desenvolva, como também percebendo que aquilo que lá está aprovado e que esteve aprovado estes 20 anos, de facto não tem sentido, não tem procura e não tem execuibilidade. Há um proprietário, eu tinha feito referência a isso, que não, que dizia que não, mas agora é que eu ia mesmo começar a construir. E mais, eu só não comecei a construir porque a Câmara é que não me deixou, que não passou o alvará. Esse alvará tem a ver com um suposto acordo que terá existido entre um presidente de Câmara anterior e esse proprietário, em que, como sabem, havia uma situação complicada naquela zona, que é, portanto, a passagem da conduta da EPAL. Portanto, haveria um acordo em que, digamos, as áreas verdes e as áreas sobrantes, vá, desse loteamento, seriam feitas sobre a zona de passagem da conduta, e havia aqui um qualquer acordo para que isso acontecesse. Mas a verdade é que isso não aconteceu, não está escrito, não... Enfim, seja como for, a questão principal é esta, portanto, ao longo de 20 anos nada aconteceu.
Tomar deverá ter sessões regulares de cinema a breve prazo, sendo que se espera que esse cenário possa ser uma realidade até final deste ano de 2019. Ou seja, o Cineteatro Paraíso será então o palco para a exibição de filmes em estreia, um desejo dos tomarenses, nomeadamente dos mais novos, obrigados a rumar até Torres Novas, por exemplo, para poder ir ao cinema. Já assim acontece desde o fecho, há muitos anos, do espaço que estava situado no Centro Comercial Templários. A verdade é que a Câmara, pela voz da vereadora Filipa Fernandes, tinha antecipado esta chegada já para há algum tempo, mas contingências várias nas negociações, entenda-se, fizeram com que não fosse possível ainda chegar ao termo das negociações. Nesta fase, depois de questionada pela vereadora Célia Boné, do PSD, Filipa Fernandes referiu que a estratégia agora já não se centra na aquisição de equipamento.
Em maio de 2018, a Sra. Vereadora Filipa Fernandes anunciou que iria avançar com a aquisição de uma máquina digital para projetar filmes no Cineteatro e que estava, portanto, em negociações com os operadores para que fossem retomadas as sessões de cinema regulares em Tomar, com uma programação baseada em filmes recentes, ou seja, em estreias. Portanto, em maio de 2018, já mais de um ano, já estariam a ser analisadas as propostas, portanto, desses operadores, e nessa altura prometia-se que até ao final de 2018 haveria cinema regular em Tomar. Já passou mais de um ano, demos aqui algum tempo, sabemos que às vezes há alguns atrasos, já passou mais de um ano. Aquilo que nós gostaríamos de perguntar é qual é o ponto de situação do processo e para quando é que se prevê, se vão iniciar as sessões e para quando é que se prevê que as mesmas se iniciem.
Tem toda a razão, realmente esses contactos iniciaram-se já há imenso tempo e ainda bem que foram feitos, porque se nesse tempo tínhamos o problema da aquisição de um equipamento, neste momento já não se prevê isso, porque os contactos que foram feitos e que foram feitos com várias operadoras já previa que não a compra. O município não terá que comprar, mas a aquisição, portanto, será feita já num conjunto, já terá, o serviço já terá a colocação dessa máquina. Portanto, neste momento encontra-se na financeira para fazer o concurso e portanto, assim que ele sair para fora, será adjudicada à empresa que ficar com vencedora desse concurso, e esperemos que para este ano.
Tomar vai avançar para a criação de um centro interpretativo dedicado à festa dos tabuleiros, um espaço musealizado, interativo e que possa colocar este evento na atualidade diária e não apenas com um olhar de 4 em 4 anos. Luís Ramos, vereador do PSD na autarquia nabantina, deu voz a esta proposta, sendo que Anabela Freitas, presidente da Câmara, deixou claro que o município já avançou com uma candidatura nesse sentido, que será integrada no processo relativo ao desejo de chegar a património imaterial da humanidade.
A Festa dos Tabuleiros é a festa maior de Tomar, que traz à cidade milhares de visitantes. Como produto turístico que é, merece ser mais divulgada em qualquer altura, quer seja ou não ano de festa. Para garantir alguma continuidade no tempo a uma festa que se realiza apenas de 4 em 4 anos, defendemos a criação de um museu vivo, interativo e periodicamente renovado sobre a Festa dos Tabuleiros. Mais do que um espaço para recordar o passado ou um depósito de documentos e objetos, deve funcionar como um espaço vivo, dinâmico, com atividades periódicas, como por exemplo workshops sobre confecção de tabuleiros, de rodilhas, coroas, demonstrações, projeções multimédia, etc. Um museu onde os turistas possam apreciar e perceber o que é a festa, o que simboliza, como se organiza e em que consiste. Ao mesmo tempo, funcionaria como centro de recolha de documentação, objetos e memórias da festa, que se encontram um pouco dispersos e em risco de se poder perder. Por tudo isto, a bancada do PSD propõe que se estude a possibilidade de criação de um museu da festa dos tabuleiros.
O município de Tomar já fez, chamar-lhe museu não, porque o museu, a carga de museu, para ser um museu tem que ser, a carga burocrática é muito grande. E, portanto, nós, aquilo que chamamos, e é para a Vieira Guimarães, é um centro interpretativo da festa dos templários. E já fizemos... dos templários, dos tabuleiros. Dos tabuleiros.
É um centro interpretativo.
Pronto. Do qual já fizemos uma candidatura que aguardamos a resposta da mesma. Sendo que vai muito ao encontro, aquilo que está na nossa candidatura, vai muito ao encontro daquilo que é a vossa proposta. Um museu interativo, e portanto hoje só com as novas tecnologias é que podemos também cativar as pessoas, mas que também sirva um espaço de troca de experiências e na questão dos workshops, porque efetivamente as pessoas mais idosas vão desaparecendo, infelizmente, não é? E portanto há que passar o know-how. E portanto tudo isto fará a festa viver durante os 4 anos em que ela não se realiza.
Está assinado o protocolo de cedência de dados da aplicação Ciresp, numa parceria que envolve as comunidades intermunicipais do Médio Tejo e da Lesíria e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. A cerimónia realizou-se no Salão Nobre dos Passos do Conselho da Câmara Municipal de Mação, com registro para a presença do Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves. Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, foi o anfitrião da sessão e no período de intervenções, falou de um processo longo, mas que agora pode fazer toda a diferença. E ficaram elogios para o papel decisivo do vereador António Louro.
É hoje o culminar de um processo relativamente longo, onde foi possível, com o empenho de muitas pessoas e de entidades, chegarmos realmente a este dia, onde os dados do Ciresp, do Sistema Nacional de Segurança, podem ser utilizados pelo sistema McFire, que foi desenvolvido no Conselho de Mação. E nesta primeira, enfim, abordagem, dar testemunho público e muito sentido do trabalho que o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mação, António Louro, fez ao longo dos anos, quase 15 anos, para que hoje o McFire pudesse ser reconhecido pelo Estado português, pelo Governo, na presença do Senhor Secretário de Estado, pela entidade que tem a responsabilidade da segurança dos cidadãos em Portugal, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e, portanto, António Louro é também um dia extraordinariamente importante para ti em termos pessoais e para o município de Mação.
Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, centrou a sua intervenção num projeto piloto levado a cabo na região com vista aos incêndios rurais.
O protocolo que estamos a assinar hoje já deriva de um projeto piloto de gestão de ocorrências a nível distrital, onde abrangeu, obviamente, as duas comunidades intermunicipais. E qual era o objetivo deste sistema? Era criar um sistema de suporte à decisão no combate aos incêndios rurais. Porque, efetivamente, todos nós sabemos que o comportamento dos incêndios rurais, as alterações climáticas e o comportamento dos mesmos já não é o mesmo do que era há 20 a 30 anos. E não faz sentido quem está em teatro de operações não tenha e tenha que tomar decisões em segundos, não tenha na sua posse toda a informação dos meios e equipamentos que estão no terreno. E esta informação existe. Existe, é espalhada por um conjunto de instituições que por vezes não articulam entre elas e não partilham a informação. Dizer que o ano passado, em 2018, no distrito de Santarém, este sistema foi testado. E foi testado com o aluguer por parte das autarquias e, por exemplo, nas autarquias do Médio Tejo alugaram o equipamento durante 3 meses para se poder fazer a georreferenciação, o que nos custou 9 mil euros. Entendemos
que não é um custo, é um investimento.
A fechar a sessão, registo para as palavras de José Artur Neves, secretário de Estado da Administração Interna, que catalogou este protocolo como muito importante, tendo em consideração os tempos que correm.
De facto, este é um momento muito importante e muito estruturante e simbolicamente bem importante para os tempos que correm. Recordo-me que o Sr. Vice-Presidente, bem como o Sr. Comandante Distrital, numa reunião que solicitaram há uns meses atrás, creio que há cerca de um ano, não sei bem exatamente há quanto tempo foi, e depois dos técnicos começarem a trabalhar na possibilidade de haver aqui uma integração entre sistemas, recordo-me posteriormente de um momento em que estive numa conferência no município, já não me recordo exatamente onde, mas onde o Sr. Vice-Presidente voltou-me a falar no assunto e vencidas alguns constrangimentos de natureza técnica que têm a ver com a Rede Nacional de Segurança Interna, finalmente, e porque havia esta vontade e porque é importante para todo o sistema esta integração, conseguiu-se este momento que reputo de muito importante. Tem depois uma outra nota também muito interessante. Há aqui um município que tem preocupação bem vincada com a proteção civil, como aliás hoje sentimos em todo o país, uma preocupação crescente no domínio das políticas públicas, que desenvolveu uma ferramenta de apoio à decisão, que a extrapolou depois como bom exemplo para as comunidades intermunicipais, e porque se há a ação política que caracteriza bem a supramunicipalidade, é mesmo a proteção civil.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.